Boas, pessoal. Meu nome é Ruben Branco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e sejam muito bem-vindos. Eu tenho alguns assuntos para falar hoje. Como é que estamos desde a semana passada? Está tudo ótimo? Como já perceberam, há um dia diferente para o podcast sair. O podcast agora está a sair ao sábado no Spotify. Isto porque sai durante a semana, entre quarta a quinta-feira, no meu Patreon, em patreon.com/rubenbranco123. Neste momento estou a dizer adeus às pessoas que estão a ver através do Patreon, porque vocês merecem, porque pagam. No fundo, sou uma puta de podcast, quase. Mas estou muito contente de estar aqui. Esta semana tenho alguns assuntos a falar. Inevitavelmente vou ter de falar daquilo que aconteceu a semana passada. Ao sítio onde eu fui a semana passada, e muita gente tem falado sobre isso, é verdade. A semana passada, Rubem Branco, à surpresa de todos, esteve no Teatro Sá da Mandeira com o João Ricardo Santos. Vamos começar por aí, porque é assim, uma coisa é teres uma certa exposição televisiva e tudo mais, mas um gajo continua a ser stand-up comedian. Por isso, vamos começar por aí. Tive o gosto de atuar com o Joel no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, para aquela que foi a terceira noite consecutiva mensal de Rubem Branco Convida. A primeira noite tive como convidado o João Pereira, João Pedro Pereira e o Ricardo Maria. Na segunda noite tive o Afonso Paiva e o João Faquir, e na terceira noite tive apenas o João Ricardo Santos. Inicialmente era para ser um espetáculo diferente, onde eu ia testar uma série de merdas novas que eu queria abordar no espetáculo, pá, com uma estrutura um bocadinho diferente. Talvez, diria mesmo, com uma estrutura muito mais teatral, entre aspas, do que propriamente stand-up em si, puro e duro. Estou a dizer isto porque ia ter uma roupa, ia ter uns adereços, não estou a dizer que ia fazer tipo, ai, esta merda, não ia fazer o segundo limpinho, estás a ver? Ai, o cão peão, não ia fazer isso. Mas é um espetáculo diferente, com uma estrutura diferente, ainda por mais para quem já me viu a atuar ao vivo, eu tenho uma estrutura muito caótica, muito sem rumo, e ali ia passar a ter um rumo definido, uma identidade definida para o espetáculo. Mas acabei por não fazer isto porquê? Porque o tempo foi passando, eu não consegui levar o que eu queria para o espetáculo e, acima de tudo, deixou de fazer sentido. Porque eu e o Joel estávamos a antever que este fosse possivelmente, e é giro ser em conjunto, o nosso último espetáculo deste ano. E tudo aponta afinal, não vai ser, por exemplo, esta sexta-feira. Quem está a ouvir isto no Spotify já se fodeu porque foi ontem, mas eu nesta sexta-feira vou atuar a um barzinho aí no Porto com o Luís Gomes. O Luís Gomes convidou-me e eu vou lá fazer uns minutos. E então foi. Não foi, afinal, a minha última atuação do ano. Epá, mas a cena de voltares a um teatro e voltar a escutar uma sala com um espetáculo teu e etc. Aí se calhar vai ser um bocadinho mais complicado. Há a possibilidade de fazer ainda em dezembro, no Sá da Bandeira, até porque temos a data reservada, para daqui a um mês, sensivelmente, mas não, pá, não sei. Não sei mesmo o que esperar. Estou à conversa com o resto da malta com quem eu ia fazer o espetáculo para entender se realmente vale a pena avançar ou não. Mas não sei. Ainda não sei se vai ser ou não. Mas de qualquer forma, imagina, se este for o último, não fique triste, porque fui eu e o Joel e correu muito bem, felizmente correu muito bem o espetáculo. Tanto a minha parte como a parte dele foi muito fixe. Mas ficou um certo. O que é que eu posso dizer? Não digo vazio, mas foi tipo. O espetáculo teve de acabar mais cedo. O espetáculo estava marcado para as 9. Não, estava marcado para as 9h30, teve de acontecer às 9. Às 10h30, imperterivelmente, o teatro tinha de estar vazio, só lá podiam estar os artistas e a malta do teatro. Ou seja, a minha namorada, por exemplo, foi assistir aí, os nossos amigos meus lá presentes que tiveram de sair também a correr, quase. E eu acho que isso foi o que deixou o maior vazio. Foi tipo, o espetáculo está a correr bem, palmas, palmas, palmas. Agora é o Joel, palmas, palmas, palmas. Malta, chegamos ao fim, tchau, tchau, tchau. Pum! E em 5 minutos fica aquele silêncio de teatro vazio. Epá, não estou a dizer que normalmente fico lá com a malta, até porque nos outros também não pude ficar porque Covid. Mas a cena de, pá, malta, temos de acabar, olha as obras, vamos todos para casa e caraças. Foi tão esquisito que ficou meio tipo, fuck. Será que agora vai ser assim? Não me preocupa a cena do ser mais cedo. Para mim, ter espetáculos às 8 da noite era incrível. Que é, aliás, a hora do espetáculo de sexta-feira que vou fazer com o Gomes. Mas é a cena de, do nada, ter de estar a equacionar, tipo, pá, vamos sair a correr e o caralho, porque isto pode dar merda. Ou porque pode vir uma inspeção, ou porque pode haver alguma confusão qualquer na saída. É pá, tanta cena. E de repente andamos aqui a correr de um lado para o outro. É pá, fica estranho. Fica estranho. Não, dessa parte em si não gostei. Se calhar se o espetáculo tivesse sido não às 9, mas tipo às 8, Era na boa, porque aí a malta já podia estar a sair tipo às 9, 9h40, 10, totalmente descansados. Ali tivemos que ir às 10h20, meio apatados, não sei o quê. Mas isto para dizer que foi com um sabor agridoce, foi tipo muito fixe, mas ao mesmo tempo aqui ao final deixou um vazio enorme, porque não deu para degustar. Tipo, olha, chegámos ao final e obrigado e com os agradecimentos de hoje, não. Falámos tipo 2 minutos e acabou. E foram 2 minutos já naquela do malta, pá, nós temos de nos despachar porque não sei o quê, mas de qualquer forma, obrigado, blá, 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 blá. Pá, não foi a cena mais emotiva e quem já me viu atuar às vezes sabe que eu às vezes estava ali 2, 3 minutos só a falar com a malta, só a agradecer ou o que quer que seja e desta vez não tive isso, foi isto bem. Mas o espetáculo correu bem e isso foi fixe, isto foi na sexta-feira. Depois eu vim para casa, Vila do Conde, dormi. Acordei tipo 11h30 no sábado, comi qualquer merda, fiz a mala, à uma estava a sair de casa. Tava, porque, ah, isto porque há uma porquê. Tive tratado o podcast e o caralho, não sei o quê, para meter ao sábado. Arranco, vou meter gota e arranco para aquela luz porque vou ao Big Brother. Momento da verdade. Ruben Branco foi ao Big Brother. E então, eu cheguei lá ao estúdio. Primeiro foi como é que surgiu o convite. Muita gente me está a perguntar como é que surgiu o convite. O convite já não tinha sido feito anteriormente. Aquele cão também, possivelmente. Não sei se vocês ouviram o cão. Sim? Ok. Se calhar, se vocês não ouviram o cão, ficou estranho. Mas eu estou a ouvir um cão lá fora. Que é estranho. Ninguém cá aqui na zona tem um cão. Por isso, porque é que estou a ouvir um cão? Se calhar o cão saltou o muro da casa, o cara. Mas estava a dizer. O convite já me tinha sido feito anteriormente. Entrava em contacto comigo. Só que eu, como sempre, Ruben, bem que é ótimo nestas merdas, demora muito a responder. E então quando eu respondi, foi tipo, Ruben, fixe, mas nós já temos o teu lugar ocupado, por isso na peida. E eu, ah, cara, já está. Mas fiquei triste. Fiquei triste ao início porque eu curti lá ir e depois vi que no dia que me convidaram, que eu acabei por não ir, estava lá o Toy e o caralho. Tipo, foda-se, que loucura, tinha sido tão fixe, mas está-se bem. Passado, isto foi há 2 semanas, quase três, quase três. Quando tiveres a ouvir isto, já foi há 3 semanas, este convite inicial. Semana a seguir era a semana em que não se podia passar de conselho para conselho. Na outra semana, entrou em contacto comigo na quinta-feira, Ruben gostava de estar presente no sábado. E eu inicialmente foi tipo, não. Não porque tenho espetáculo na sexta e vou muito cansado. Eu preciso de dormir. Depois só pensei, foda-se, tenho espetáculo. Chego tarde a casa, durmo pouco, acordo, vou para Lisboa. Aí, cansaço. Pá, mas depois ficámos à conversa, pá, mas era fixe vivos, gostávamos que viessem neste dia, babá, babá. E eu tipo, pá, ok, também é assim, um gajo quer esta merda, estás a ver? É daquelas cenas de, eu não queria nada olhar para trás depois e ficar tipo, ah, pô, dormiste bué da bem naquele dia, mas foi só isso, dormiste só. E eu fiquei tipo, foda-se, mas que tipo de gajo é que eu estou a ser que de repente quer ficar a dormir? E disse, não, olha, conta comigo, bora. Dormi pouco, obviamente, arranquei para Lisboa, foi um bocado cansativo isso. Cheguei a Lisboa muito bem tratado, muito bem tratado. Cheguei à TVI, primeiro não sabia onde é que era para estacionar, então eu estou a descer a rua para a TVI. Imagina, há um parque de estacionamento à esquerda e a TVI é um bocadinho mais ao fundo à direita. E eu estou a descer para a TVI, passo o parque de estacionamento e quando eu estou a passar o parque de estacionamento eu vejo o Pedro Soá. No canto do olho esquerdo vejo o Pedro Soá e fiquei. Se ele vem dali, possivelmente é porque é para estacionar. Mas já tinha passado a porta, então chego à porta da TVI e fico tipo, foda-se, realmente ele está a entrar aqui a pé. Faço marcha atrás, subo para o parque de estacionamento. Chego ao parque de estacionamento que ele tem uma cancela. Eu, oh, foda-se, na porta da TVI estava uma segurança. Aqui não está ninguém. Se calhar vou lá falar com ela. Marcha atrás, vou para a porta da TVI. Chego à porta da TVI, olha, desculpe, onde é que é para entrar? E ó, agora estou-me a rir, lembrando da cena do. Cheguei à porta da TVI, lembro-me do relacionado. Cheguei à porta da guerra, estava a guerra ainda fechada. Cheguei à porta da TVI e a TVI disse: ah, a TVI, sim, a instituição disse-me: não, podes estacionar ali no parque, sim, ah, ok, então vou lá estacionar assim, mas olha, esta rua é de sentido único. E eu, ah, mas é que eu já subi há bocado. E ela, pois, já foi em contramão uma vez, pode não ir a segunda, se faz favor. Eu posso, por acaso, posso não ir a segunda vez em contramão, estou a dar uma grande volta. Depois estacionei lá no parque, tranquilo. Cheguei lá, não sei o quê. Então o senhor vem para o Big Brother, não é? Eu tipo, pois, já. Ah, não sei o quê. Então olha, chego ali à entrada, digo o seu nome. Bem, ah, Ruben Branco, para a entrada. Pronto. Está aqui o cartão de visitante, deve-me o cartão de visitante. Tiveram-me ir buscar à porta da TVI, porque eu nunca tinha lá ido, então tinha medo de me perder, então foram-me lá buscar. Mas também da próxima vez que lá for, peço-me a mim vir buscar na mesma, que aquela porcaria é grande. Eu tipo, ah, venham-me cá buscar, está bem. Eu ia à espera, tipo, cagaram em mim. Não, depois é que eu percebi o caminho que tem de ser feito. Porra. E eu a falar com uma das produtoras do Big Brother, que a quem entrou em contato comigo, por motivos de privacidade, não vou dizer o nome. Estou a falar com ela. Epá, e a dada altura estou a pensar, foda-se. Eu não quero dar a parte fraca, mas estou a ficar cansado como ao caralho estava a andar e a falar ao mesmo tempo. Estás a ver? E nesse momento é que eu fiquei, ih, que é gordo. Um gajo a andar e tipo. Não, mas estás a ver quando tu queres respirar fundo, mas sabes que isso te vai foder a respiração toda. Tipo, puxas ar, mas ao mesmo tempo não estás. Não é fixe viver ao pé da praia? Não é? Dás gaivotas lá fora. Olha os aviões ali atrás. Bom dia, Matosinhos. Mas andámos bué, depois fomos lá para a maquilhagem e foi bacana. Chegámos lá à maquilhagem e estava lá a senhora da maquilhagem, que está bem, né? A senhora da maquilhagem estava na parte da maquilhagem. Ah, boa tarde, olha para me maquilhar, sim senhora. E disse: olha, meu filho é que é muito seu fã. E eu: ah, não posso, como assim? Então ela tem um filho, que é o Cláudio, na casa dos 15 anos. Eu lembro do nome dele, não me lembro do nome dela, peço desculpa. Que aparentemente lhe mostrou um vídeo meu, porque sabia que a mãe trabalhava com a malta do Big Brother, nestes programas, assim, um caraço. Disse: olha aqui este gajo que eu vejo fora do Big Brother. Depois, quando me viu lá, foi tipo: ah, olha, o meu filho gosta muito de si. E eu: oh, também gosto muito do seu filho, não o conheço, mas bora. Olha, importava-se de dizer alguma coisa para o meu filho? Olha, pode-lhe ligar, não sei o que. Eu: ah, sim, mas eu não queria estar, não lhe queria estar a chatear, a mim. Eu disse: olha, que todas as chatices que eu tenho na minha vida fosse malta a dizer que gosta do meu trabalho. E realmente é verdade, que isso fosse a maior chatice da minha vida, ou pelo menos tipo, que 90% das minhas chatices fossem alguém chegava para mim e dizia: olha, desculpe, Ruben, gosto muito do seu trabalho. A minha vida era incrível, se sequer pudesse ser uma chatice para mim. Quanto mais uma chatice grande. Disse: não, não há problema nenhum, não há problema nenhum, sim senhora. Então ligou ao filho, eu atendo, mano, mesmo que aquela voz de puto de 15 anos a quem a mãe está a ligar um sábado à tarde, tipo: ah, que foi, está a ver? Tipo, sou demasiado cool para estar a falar com a minha própria mãe, tipo: ai, o que é que foi, mãe? E eu: Cláudio, daqui fala Ruben Branco. E o puto: ah, não acredito! E foi bué da fixe, foi bué da fixe. Senti mesmo, tipo, ok, olha, fiz a diferença mínima que seja para o puto, foi fixe. Depois fiquei lá à espera, mandava-me para o camarim, mano. Estou sozinho no camarim a olhar para a televisão, estou lá tipo 10 minutos, estou tipo, estou farto de estar no camarim sozinho. Então depois comecei a vaguear, a pelo meio, à procura de uma porta para ir ver a rua e não sei o quê. Fui até ao parque de estacionamento da TVI, vi lá bué de carros, aqueles da reportagem, aquelas carrinhas todas iguais. Eu: faz-se. Parecia daqueles filmes sobre inteligência artificial em que as máquinas começam a multiplicar, bué carros iguais, todos branquinhos e garanto. E então foi fixe. Pois eu não sabia para onde é que era para ir. Então voltei com a malta do programa, que eu, pá. Sem falar com eles, quase. Chegava ao Pedro Soares: desculpa, onde é que a malta vai para o Big Brother? Não sei o quê. Quer dizer, não sei o que é que lhe perguntei. Se foi onde é que era a saída, uma merda assim. Eu tipo: ah, é aqui ali. Mas pouco falámos. Depois chamavam-me lá para o briefing inicial, com a Maria Botelho Muniz, já lá, tudo bem, não sei o quê, então quem é quem. Tive um bocado a conversa com a malta. O Cláudio, muito fixe. O Cláudio Alegre, muito fixe. A Cristiana, que é a mulher dele, que também lá estava no programa, muito fixe também. Com o Pedro, chegámos a falar até durante o programa, também foi um tipo muito a porreiro. Nós tivemos uma foto. Eu disse: olha, chega lá aqui só para tivermos uma foto. Pá, super acessível, toda a gente me tratou super bem. Eu, inicialmente, pensei que ia estar nos sofás, ao pé do resto da malta. Só que, eu depois fiquei alocado numa outra mesa com a Marta. Que é a cara das redes sociais, digamos assim, do programa. E foi muito fixe. Estás a ver? Primeiro, uma cena que é: eu não tinha o peso de estar constantemente a ser filmado. Porque os sofás estão todos ali na conversa e coisas. E eu estava aqui do fundo. Mano, eu a dada altura estava a sentir o sniper, estás a ver? Porque eu estava tipo: os gajos estão a bater os assuntos. E eu: Tu e tu, Ruben, pum! Tiro na cabeça. Logo, headshot. Sempre que falava, headshot em alguém. Então foi fixe, pá. Adorei isso. Gostei do facto de terem passado o vídeo do André Filipe. Eu já tinha visto o vídeo. Mandava-me um vídeo de quinta para sexta. Um vídeo sobre o André Filipe, para quem não viu. O André Filipe é um ex-concorrente do Big Brother. E eu fiz um vídeo a gozar com ele. E o gajo depois respondeu-me, passado um mês e meio. E então eu mandei o vídeo à tal produtora que estava a dizer há bocado: tipo, olha-me esta cena, senti que devia partilhar contigo. Eles meteram no programa, então falámos um bocadinho sobre isso. Ou seja, eu começo o programa, sou o último convidado a falar, mano, curti muito. E o pessoal senti que a malta curtiu a minha vibe, estás a ver? Pá, é claro que eu não pude ir para lá com o posicionamento que tenho em algumas cenas. Mas dentro da possibilidade, dentro daquilo que tu podias fazer dentro daquele programa, senti que fiz o. Estiquei a corda para o máximo que podia. Sem ser deselegante, sem ser desagradável para ninguém. Pá, foi fixe. Curti, curti da cena. É uma cena. Quem já me viu a atuar em certas situações específicas sabe que eu também sou este gajo. Imagina, já me aconteceu, estava a atuar polos opostos com um. Olha, uma vez foi no Dois Tons e Meio, Bar M. Martins, onde eu atuava uma vez por mês, que tive. Tinha uma senhora de 70 e tal anos no público. Mas estava para ir na segunda mesa. E então fazia. Havia uma diferença, quando falava com ela, era maroto, lá está, era atrevidote e não sei o quê. Quando falava com o resto da malta, chegou a haver uma altura em que eu digo de uma piada qualquer, assim daquelas marotas, pois, mas no seu tempo, upa-upa, né? A malta riu-se e olha lá, ó porcos do caralho, vocês estão-se a rir do quê? Eu peço desculpa. Ou seja, eu para a malta falava de uma maneira, para ela falava de outra. E já me aconteceu também num espetáculo, esse foi há pouco tempo, foi em Coimbra. Olha, com o Afonso Paiva, que foi atuar comigo ao Estado da Bandeira, com o Ricardo Maria, que foi atuar comigo ao Estado da Bandeira, que foi. E também com o Fred, vai para o caralho, que é um ótimo nome para user no Instagram, que é um puto também já faz isto há uns. Não sei há quanto tempo é que ele faz. Acho que é há pouco tempo, mas pronto, tivemos os quatro a atuar. Eu fui fechar, não foi à noite, foi à tarde, porque o espetáculo começou às 6 da tarde. E eu estou a atuar e do nada ouço uma voz de uma criança e pergunto, mas como é que te chamas? Da vida, o que é que é? Que idade é que tu tens? E eu tipo. 6, e eu, ai, com caraças. E o facto de eu, depois de ter dito tantos palavrões, dizer com caraças, só porque está ali uma criança, tem graça, estás a ver? E no fundo, eu ir à televisão comentar um programa destes é esse momento, mas em maior. Que é como é que este gajo, que é tão off tudo, de repente se vai conseguir adaptar para isso. E acaba por ser, para mim, interessante, porque é um caminho novo. Porque eu ligar a câmara e chamar nomes a alguém e ter piada porque sou muito agressivo, já se percebeu que um gajo consegue fazer a cena. Agora há um novo caminho que é como é que eu consigo ser eu próprio, mas que tu possas ver ao lado da tua mãe, do teu pai, da tua avó e o caraças. Isso é um novo desafio. E tá, até agora, todas as vezes que tive provas, entre aspas, provas a dar nesse sentido, correram bem e por isso estou super contente com o caminho que tenho andado a fazer e estou feliz. É claro que depois de ter ido ao Big Brother, muita malta já mandava chatear com isso antes, mas agora então é tipo, aí vendeste ao Big Brother e só fazes vídeos do Big Brother e não sei o quê, e só falas disso, só falas disso, só falas disso, e tu és só isso, e tu não és mais nada, e tu... eu estou tipo, mano, sou comediante há 5 anos, tenho o canal há 3 anos, já tenho mais de 200 e tal vídeos, estou a falar de um assunto há 2 meses, e tu vens-me dizer que eu sou só isso. Acho um bocado redutor, sabes? Estou a dizer isto à partida, se estás a ver este vídeo, de certeza que não achas isto, até porque estás a pagar no meu Patreon. Se me estás a ouvir no Spotify ou numa outra qualquer rede ou numa outra qualquer plataforma, aliás, distribuição de áudio, mano, de certeza que também não achas isto. Ainda por mais, nós já estamos tipo 20 minutos into the episode. Dificilmente podia dizer 20 minutos, já estamos há 20 minutos deste episódio, mas into the episode, into the episode. We are already 20 minutes into the episode. Certamente também não achas isto, mas há muita malta que vai dizer: ah, foda-se, esquece, eu falo esta merda. Assim, eu estou tipo, mano, vamos lá ver aqui uma coisa. A primeira pergunta a ser feita, e esta merda é um chavão, já muita gente disse isto, e eu vou dizer uma vez mais, que é para a malta entender: tu já me perguntaste se eu estou feliz com o que eu estou a fazer? Já me perguntaste se eu gosto do que eu estou a fazer? Já me perguntaste se eu me revejo no que eu estou a fazer? Essas deviam ser as primeiras perguntas. Daí para a frente, podes questionar se só vou fazer isto, se vou fazer mais, se não queria fazer mais. Pá, um gajo que já te fez vídeos. Músicas de hip hop, já fiz. Vídeos sobre banda desenhada, já fiz. Sobre séries, já fiz. Sobre filmes, já fiz. Sobre política, já fiz. Sobre. Mano, eu já quase que fiz um talk show sozinho, uma cena muito arcaica, mas no meu canal. Cenas de 20 e tal minutos sobre notícias, sobre atualidade. Semanal, mano. 20 e tal minutos todas as semanas. E tu vens-me dizer, mano, que eu só faço vídeos sobre o Big Brother. Ah, puta que te pariu, mano. Foda-se. E depois dizerem. E depois eu fiz uma brincadeira no penúltimo vídeo. Aliás, no último vídeo que eu fiz do Big Brother mesmo. Eu fiz uma brincadeira de, ah, fui à TVI e o caralho, agora já não vou dizer palavrões. E qual é que é a piada disso? E eu já sabia que ia fazer essa cena. Eu no dia anterior tinha foto com o João Ricardo Santos, grande amigo e comediante, que eu ia fazer essa merda. E eu disse-lhe, pá, mas preciso só de arranjar um momento qualquer aqui na gala. Que eu consiga dizer muitos palavrões para compensar. E eu disse ao Joel, olha, se calhar vou meter isso logo ao início, que é para descontrair e não sei quê. Só que eu depois, conforme estava a ver a gala, disse, não, este momento aqui é que se justifica. E é um momento final. Ou seja, eu passei para aí dos 16, 15, vamos fazer 15 para ser mais simples, 15 minutos de vídeo, passei para aí 13, sem dizer palavrões. 13, 14. E como é óbvio, mano, foi um caminho, tu tens de ver a peça toda. Houve malta que me veio dizer, deixou lá comentários, foda-se, já nem dizes palavrões.
Que vergonha, vendido. E eu estou, mano, tu és mesmo burro, meu. Tu és mesmo burro. Tu és um idiota chapado, meu. Tu não consegues perceber a estrutura que está aqui por trás. Está-se bem, não consegues perceber que há uma piada associada a eu dizer que não vou dizer e afinal digo. Tudo bem. Agora, tu nem veres o vídeo até ao fim e vis logo dizer, é pá, de certeza que este gajo é um vendido e o caralho das duas. Uma, ou não me conheces bem, nem a mim nem ao meu trabalho, ou tu és só estúpido e queres vir para aqui mandar bocas. Só há duas, só há duas. Já dizia ao Cheiro. Só há duas formas, mano. Estás a ver? Ou sabem? Ou, como é que é? Eu esqueci, mas sendo do cala a boca do áudio do início que eu chego a falar. Eu esqueci-me da cena do que ele diz. Mas já, mas a malta tem estado um bocado chateada por causa dos vídeos e dizem, ah, mas é só isso que tu vais fazer? Não. Não, vou fazer outros vídeos, obviamente. E então, e eu ainda estou à espera que comece o backfire, porque no vídeo de ontem, ou seja, quando vocês ouvirem no sábado, no último, que saiu, possivelmente não vai sair mais nenhum entretanto. Um vídeo que eu fiz sobre curiosidades sobre o Rui Pedro, que a malta me venha dizer: ah, és um vendido que agora estás a fazer vídeos com a Betilde. Porque a Betilde, eu falei da Betilde no início do vídeo. E eu vou dizer assim: mano, estamos em Covid, não é? É, os espetáculos estão quase todos cancelados, não é? É. Bom, está aí a minha resposta. Pá, não vamos estar aqui com merdas. O vídeo continua lá, continua a ser exatamente o mesmo gajo. Quem quisesse apegar ao facto de eu ter falado da Betilde para gostar ou não gostar de uma merda. Já me passa um bocado ao lado. É claro que eu entendo que possa fazer confusão a muita malta, principalmente que eu tantas vezes me coloquei como não faz sentido venderes o teu conteúdo. Agora, se as condições forem tão diretas como foi comigo, que foi, olha, nós só queremos isto. E eu dizer assim, ok. E eu dizer, para mim, praticamente, que é, eu não vou deixar de ser eu. Eu não vou alterar o meu conteúdo, passa a ter uma introdução. E quando eu começo a ver que as minhas, não vou dizer inspirações, mas referências lá fora, podem fazer isso. Um Conan O'Brien faz no podcast, o Joe Rogan faz no podcast. Ou seja, é a cena de, não, este meio para se manter a funcionar necessita disto. Pronto, então vou fazer também. Qual é que foi a cena? Eu não vou fazer, nem de nenhuma das duas formas. Uma forma que eu não vou fazer é aquela malta que te está a impingir como se fosse televendas, tipo, ah malta, deixa-me só dizer que esta semana ganhei muito dinheiro aqui na Betilde, eu vou-vos mostrar como é que se faz, é muito simples. É, eu isso não odeio, odeio essa merda, estás-me a passar um atestado de estupidez. Ou a cena como o Alex faz, por exemplo, que é, oh, Betilde, vem à puta da massa, e o cara, que aquilo começa já a ter graça no anúncio. Também não é a minha vibe. A minha vibe foi, este anúncio, este vídeo, teve o apoio da Betilde tem uma casa de apostas, não sei o quê, e está feito! E está feito! É uma cena, é formal, é profissional. Estás a ver? Isto é um serviço que eu estou a prestar a alguém, um serviço de comunicação, de divulgação. Faz sentido que seja assim. E então foi o que eu fiz. De qualquer forma, ainda não houve reações, mas haverá certamente. E então estas foram, isto foi sem dúvida, os pontos. Foi eu ter feito o Sá da Bandeira, foi eu ter ido ao Big Brother, os vídeos do Big Brother, Big Brother da Betilde, etc. E vamos terminar, como não terminámos o vídeo da semana passada desta forma, mas esta semana vamos terminar com, como é que se diz? Com uma indicação, não é indicação, uma sugestão de série para ver. É uma série cómica que se chama Haters Back Off. Eu vi, isto há duas temporadas, eu acabei anteontem a primeira, são 8 episódios de meia hora, vê-se super bem, vê-se super bem. A base da história é, há uma miúda, pá, que tu notas que tem ali algum problema cognitivo, é uma croma do caralho, e quer, só que ela é muito antipática, e ela é uma merda de pessoa mesmo, e ela quer ser bué famosa, então o tio faz um plano para ela ficar conhecida, que passa por ela ter um canal de YouTube, e estamos a falar do ano. A série é de 2016, mas aquilo parece-me ser um bocadinho mais antigo, entre aspas, até porque eu não me lembro como é que era o layout do YouTube em 2016, mas acho que não era assim. Estás a ver? Ou seja, eu acho que a série se passa um bocadinho antes, porque o layout do site em si é meio meh. Parece-me ser ainda um bocado o, não digo o início da cena, mas porque já havia a noção que podes ir para a internet e não sei quê, mas. Eu agora vou ler aqui, no fundo o que está na Wikipedia, mas para quem está desse lado, para ficar um bocadinho mais informado sobre a série. Haters Back Off é uma série de televisão americana do género comédia, estrelada por Colin Ballinger, baseado na sua personagem Miranda Sings, que foi lançada na Netflix em 14 de outubro de 2016. A série surreal e absurda. Ah, já, foi assim que eu fui lá parar. Porque estava lá, comédias absurdas, o que é que foi? E eu comecei a ver esta. Gira em torno da vida familiar de Miranda Sings. Uma jovem artista protegida, egoísta, sem talento e com alto excesso de confiança. Miranda busca o estrelato no YouTube e administra a falhar para cima pela força. O quê? a falhar para cima pela força da sua convicção de que ela nasceu famosa. Apenas ninguém sabe ainda. Ai, 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 esta é muito a cena dela, que já é famosa, só que a malta que não tem noção. E tipo, ela acha que é famosa, e se tu disseres, não, não és, não, tu é que não me conheces porque és um burro. A primeira meia hora do episódio descreve a origem de Miranda e a sua luta para se tornar um ícone famoso e se acredita que merece ser. A primeira meia hora do episódio. E ah, puto, é pá, eu quero 99% do primeiro episódio, que aquilo tem muito pouco tempo. Mas pronto, no fundo é a cena que eu já tinha dito, estás a ver? E então é fixe. E esta personagem, o Miranda Sings, qual é que é a cena fixe dela? Esta personagem já existia antes da série. Essa é a cena fixe. Eu tenho aqui a página da Wikipedia. Miranda Sings é uma personagem fictícia desenvolvida na internet, criada em 2008 e interpretada pela comediante, atriz e personalidade do YouTube Colleen Ballinger. Ou seja, esta miúda, em 2008, criou uma personagem e 8 anos depois há uma série de Netflix sobre a personagem em si. Boa cena, malta. Boa cena. Se eu sabia isto quando comecei a ver a série, não, comecei a ver a série e depois fui pesquisar, até para deixar lá ver quem é quem, o que é que esta malta andou a fazer e não sei o quê, muito fixe. Há duas temporadas no, na Netflix, depois a série foi cancelada, não sei se a história termina na segunda temporada ou não, sou-vos sincero. Ou seja, pode ficar merdas no ar e depois me dizer, foda-se, Rubens, comecei a ver uma série e não conclui. Foda-se. Aí foda-se, é o que há. De qualquer forma, é uma série fixe. E porquê que eu estou a falar desta série? Esta série tem um pace. Para mim, o segundo episódio é incrível. Por isso, se forem ver, vejam o primeiro e o segundo. Perdem uma horita. Gosto muito do segundo episódio. E gosto do último, também da primeira temporada. Mano, dá-te um soco no estômago. Mano, tu não te ris, mano. É uma série cómica, sim senhor. É absurdo, não sei o que mais. Blá blá. O final, mano, quase que choras. Que momentos, mano. Que, tipo, foda-se, a miúda foda-se toda. Não vou entrar em detalhes o porquê, mas é uma série muito fixe. Eu curti, vi dois ou três episódios com a Micaela. Né? Micaela, para quem não sabe, é a minha namorada. Vi dois ou três episódios com ela, o resto vi sozinho. Mano, mas curti um molho da série. Vi a primeira temporada, vou ver a segunda temporada depois, mas certamente já não vou falar dela para a semana falaremos outras coisas. E é isso. No fundo, o áudio termina por aqui. No Patreon podemos ficar mais uma beca. E é isto, malta. Tá bom? Então vá. Mal logo. Mal logo.